anos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec Brasil Sem Miséria.
Anunciada a duplicação da BR-381 até Governador Valadares, em Minas Gerais.
Lançado o Plano Mais Pecuária para aumentar de forma sustentável a produção de carne e de leite.
Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista também o nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Mais de 1.200 alunos de baixa renda do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, se formaram hoje de manhã em Governador Valadares, Minas Gerais.
Os cursos do Pronatec voltados ao público do Brasil, do Plano Brasil Sem Miséria, chegaram a 930 mil matrículas desde dezembro de 2011.
E a meta do governo federal de atingir 1 milhão de matrículas até dezembro desse ano deve ser atingida já no mês que vem.
Mais de 1.200 alunos receberam um certificado de conclusão dos cursos do Pronatec, depois de passarem por capacitação profissional. Antônio Duarte dos Santos teve a carteira de trabalho assinada nesta segunda-feira e vai assumir como padeiro e confeiteiro, cargo conquistado depois de concluir o curso do Pronatec.
Eu consegui, do curso, aprender muitas coisas, né? Por exemplo, padrão dos produtos, de um para o outro ser aquele mesmo, não pode mudar. E aí foi aonde que eu consegui mostrar para o patrão que eu tinha condições, entendeu? De ser um padeiro confeiteiro.
Os cursos fazem parte das ações do Programa Brasil Sem Miséria e têm o objetivo de dar qualificação profissional e ajudar a população de baixa renda a conquistar melhores vagas no mercado de trabalho. O público prioritário para receber os cursos são as famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Com 17 anos, o estudante Vitor Correia já fez 3 cursos do Pronatec e conta que, com isso, conseguiu o primeiro emprego.
O Pronatec, ele me ajudou muito, pois foi um meio no qual me ajudou a conseguir meu tal primeiro emprego, que me beneficiou muito.
A presidenta Dilma participou da cerimônia de formatura do Pronatec em Governador Valadares, Minas Gerais, e afirmou que os cursos do programa são uma forma de garantir oportunidades de crescimento profissional e fazem parte de um esforço conjunto para capacitar todo brasileiro.
Esse é o caminho da transformação do nosso país. Pensa bem, o que vai levar a gente, cada um de nós, para um futuro? A coisa que é o patrimônio que nós carregamos conosco para onde nós formos, chova ou faça sol, a educação. Por isso, para vocês que se formaram hoje, eu quero dizer uma coisa: não para, continua sempre buscando novos cursos, porque é isso que garante a diferença e que vai garantir a diferença entre uma nação rica e uma nação pobre.
De acordo com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, 1 milhão de vagas do Pronatec são destinadas às famílias que fazem parte do Cadastro Único.
Nós estamos comemorando hoje, com a formatura de vocês, dezenas de outras pessoas se formam em todo o Brasil. 930 mil pessoas do Cadastro Único se formaram pelo Pronatec. A presidenta Dilma tinha assumido o compromisso de 1 milhão até dezembro de 2014. Nós vamos já conseguir 1 milhão, presidenta, o mês que vem.
Em pouco mais de 2 anos, desde que foi criado em 2011, Pronatec já tem quase 6 milhões de matrículas em cursos técnicos de nível médio e de qualificação profissional. Até o final deste ano, a meta é alcançar 8 milhões de matrículas em todo o país. Reportagem Priscila Machado.
E a presidenta Dilma anunciou, durante a cerimônia de formatura dos alunos do Pronatec, a duplicação da rodovia BR-381 entre os municípios de Governador Valadares e Belo Oriente.
Nós iremos fazer a BR-381 duplicando essa estrada até aqui. Além de duplicar ela aqui, a gente vai garantir o acesso e a travessia da estrada para não prejudicar a população valadarense.
Ainda em Governador Valadares, foram entregues a prefeituras de municípios de Minas Gerais 92 máquinas e equipamentos agrícolas do PAC 2 para a manutenção e a melhoria das estradas vicinais.
A presidenta Dilma informou que o governo comprou 18 mil máquinas para distribuir aos municípios de até 50 mil habitantes.
Para Dilma, é fundamental manter as estradas em boas condições para uso não só da agricultura, mas de toda a população.
Porque essas estradas vicinais são estratégicas para o deslocamento da produção de alimentos desse país, da produção de proteínas, tanto gado, como suínos, como aves, enfim. São estratégicos também quando a gente olha as questões sociais. Por eles passam os ônibus no caminho da escola, levando criança e buscando criança. Por eles passam as ambulâncias do SUS. Por eles passam brasileiros e brasileiras. Só por isso essas estradas vicinais já eram importantes.
E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, alertou os prefeitos sobre a importância de capacitar quem vai operar essas máquinas e equipamentos.
No contrato que nós fizemos com as empresas fornecedoras, está previsto, em primeiro lugar, a capacitação de operadores para a utilização dessas máquinas. Então eu faço aqui um pedido especial, mais do que um pedido, uma observação muito importante. Não deixem que outros operadores, que não o operador capacitado, utilizem as máquinas, porque assim a máquina terá a vida útil muito maior.
E ainda em Minas Gerais, só que em Juiz de Fora, foi lançado hoje o Plano Mais Pecuária, que tem o objetivo de aumentar a quantidade de carne e de leite produzidos no país, preservando o meio ambiente.
Um dos desafios é fazer com que o país exporte produtos lácteos derivados do leite. É o que explica o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade.
O rebanho bovino do Brasil é de 212 milhões de cabeças, o maior rebanho comercial do mundo. E nós queremos, com isso, passar de importador para exportador de produtos lácteos.
O plano tem quatro eixos, Luciano. O primeiro é melhoramento genético dos animais. Para isso, o Ministério da Agricultura vai apoiar associações e instituições para a realização de eventos de treinamento em inseminação artificial.
O segundo eixo é o aumento das vendas de carne e leite para o mercado interno e para o exterior.
Os outros eixos do plano envolvem o aumento da segurança e da qualidade do leite e da carne e a capacitação de técnicos e produtores para incorporar tecnologias no campo.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, o destaque foi a agricultura brasileira.
A presidenta Dilma Rousseff ressaltou que a safra agrícola recorde, além de garantir o abastecimento interno, melhora as exportações e o saldo da balança comercial brasileira, contribuindo assim para o crescimento do país.
Nessa safra, a produção de grão será um recorde. Devemos atingir mais de 193 milhões de toneladas, de acordo com a avaliação da Conab. O Brasil vai alcançar, com esse recorde, a liderança mundial na produção de soja, mostrando a força da agricultura brasileira, o que é muito importante para o crescimento do nosso país.
A presidenta destacou ainda que os agricultores contam com o apoio do governo federal.
Nós colocamos 136 bilhões de reais à disposição dos médios e dos grandes produtores rurais para a safra de 2013-2014. Nós colocamos também 21 bilhões para a agricultura familiar. Esses recursos vieram sob a forma de crédito, de seguro, de incentivo à agricultura sustentável, de tecnologia, enfim, de um conjunto de programas.
A presidenta Dilma Rousseff lembrou também que o crédito oferecido aos produtores ficou mais fácil.
Nós reduzimos os juros e ampliamos os prazos do financiamento. Aí nossos produtores puderam recorrer a mais crédito e assim investir mais.
Dilma Rousseff informou ainda que o governo tem feito todo o esforço para garantir o escoamento da safra agrícola.
Esse é um desafio que exige grande esforço do governo. E para enfrentar esse desafio, nós estamos combinando investimento em rodovias, ferrovias, hidrovias e nos portos brasileiros. Nossa prioridade agora é fazer a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, que terá 880 quilômetros ligando Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás. E daí, pela Ferrovia Norte-Sul, aos portos do Norte e do Sul e Sudeste. A FICO vai contribuir para uma verdadeira transformação logística de nosso país.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a agricultura brasileira é modelo de produtividade e sustentabilidade. Nos últimos 20 anos, segundo a presidenta, a produção nacional de grãos aumentou 221% e a área plantada 41%. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
A íntegra do programa Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, está no nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa twitter.com/avozdobrasil.
7:11.
O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, recebeu hoje uma visita que contou com a participação da FIFA, organizadora da Copa do Mundo, e de representantes dos governos federal e do Distrito Federal.
O Mané Garrincha tem capacidade para 72 mil pessoas e vai receber 7 jogos da Copa do Mundo.
A visita ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, é a segunda realizada pela FIFA nas cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo de Futebol, que começa em junho. A federação também se reuniu com os organizadores locais da Copa para falar sobre itens como a infraestrutura do lado de fora da arena. Para a Copa do Mundo, está prevista a instalação de sistemas de segurança dentro do Mané Garrincha e no entorno dele, além da inauguração de obras de mobilidade, como o veículo sobre trilhos que vai ligar o aeroporto à região central da cidade e as obras do aeroporto. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, disse que a capital do país está preparada para receber os Jogos do Mundial.
Creio que nós encontramos nesta visita do Estádio Nacional Mané Garrincha mais completo e mais maduro depois da Copa das Confederações. E confirma-se a expectativa de que Brasília organizará uma Copa do Mundo à altura das expectativas do mundo e do Brasil.
O Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, foi reinaugurado em maio de 2013 e foi palco da abertura da Copa das Confederações. De lá para cá, recebeu partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol, shows de música e outros eventos. Nesse período, de acordo com o governo do Distrito Federal, mais de 640 mil pessoas foram à arena, um número que representa quase o dobro do público recebido pelo antigo estádio em 36 anos de história. Reportagem Ricardo Carandina.
E ainda no tema Copa do Mundo, o governo federal e a FIFA apresentaram neste último sábado em São Paulo medidas de saúde para o Mundial de Futebol.
Entre as novidades apresentadas, Luciano, uma mochila que deve prevenir a morte súbita cardíaca em jogos de futebol.
Outra novidade, Kátia, é uma campanha de comunicação aos visitantes com folhetos chamados de saúde do viajante em português, espanhol, inglês e francês.
A tecnologia dos exames antidoping vai ficar a cargo da FIFA, que promete testar todos os jogadores do Mundial. Já a saúde dos atletas e das pessoas dentro dos estádios vão ficar a cargo do comitê organizador local. Mochilas equipadas com desfibriladores portáteis serão usadas para evitar casos de morte súbita e, em casos de muito calor, as partidas poderão ser interrompidas. Mas a partir de um raio de 2 quilômetros dos estádios, a responsabilidade pela saúde passa a ser do Sistema Único de Saúde, o SUS. O telefone do SAMU, o 192, é destaque no cartaz feito para os turistas. O material será encontrado em hotéis e aeroportos em 4 línguas e é apenas uma das várias ações organizadas pelo Ministério da Saúde. Para monitorar situações de risco e garantir o atendimento médico em rede, foram estruturados centros integrados de operações conjuntas de saúde nas 12 cidades-sede e no próprio Ministério da da Saúde. E até maio, será lançado um aplicativo que vai permitir o mapeamento de hospitais públicos e privados em todo o país. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, o que muda é a forma de organização, já que a rede de atendimento não recebeu mais recursos por causa do evento.
Não há nenhuma, da nossa parte do Ministério da Saúde, nenhum investimento adicional, recurso a mais do que aquele que o governo já vem destinando fortemente para a estruturação e qualificação dos sistemas dos municípios, inclusive daqueles que serão subsedes da Copa do Mundo.
O ministro Arthur Chiouro disse que o país estará preparado para atender situações de emergência, seja em caso de acidentes ou desastres naturais, ou mesmo nos casos de manifestações.
A estruturação para nós, que somos da área da saúde, que temos a responsabilidade pelo sistema de urgência, é programar um evento com muitas pessoas, seja no carnaval, seja numa passeata, seja numa multidão comemorando a vitória da seleção. Nós temos que estar preparados e nós, as 12 cidades-sede, nesse esforço conjunto que foi feito pelos municípios, pelos estados, pela União e que vai além da área da saúde, nós estamos preparados, inclusive para dar o tempo de resposta adequado nos atendimentos de urgências.
As 12 cidades-sede contam com 531 unidades móveis do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 66 unidades de pronto atendimento, as UPAs, e 67 hospitais que funcionam de forma integrada para fazer o atendimento da população local e dos turistas brasileiros e estrangeiros. Com a colaboração de Eliane Gonçalves, reportagem Gláucia Gomes.
Equipes de assistência social que atuam em localidades de difícil acesso nas regiões do Pantanal e da Amazônia contam com lanchas para fazer o trabalho.
As chamadas lanchas sociais são usadas para localizar pessoas em situação de pobreza, para que elas tenham acesso a programas como Bolsa Família, além de atendimentos de saúde e educação.
Nas regiões da Amazônia e do Pantanal, colocar o pé na estrada para garantir o acesso da população a políticas de assistência social tem um significado diferente. As estradas, no caso, são fluviais e os veículos são barcos. Para ajudar os municípios a atender as comunidades ribeirinhas, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome já entregou 58 lanchas nos estados do Pará e Amazonas. De acordo com a diretora de Proteção Social Básica do Ministério, Leia Braga, as lanchas servem para que as equipes volantes façam a busca ativa de pessoas que não estão inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, primeiro passo para acessar programas como o Bolsa Família.
É papel dessa equipe também dar o direcionamento. Então, indicou uma família ali sem benefício, mas com possibilidades, ela já faz a indicação para o cadastro, para o encaminhamento do Bolsa. Se ela vai enxergar ali uma situação de negligência, de abandono, ela também vai fazer todo o encaminhamento.
Acará, município do Pará, que fica a 100 quilômetros da capital Belém, possui 60 mil habitantes. Segundo a secretária de Assistência Social do município, Antônia de Jesus Macias, desse total, 15 mil pessoas deveriam estar inseridas no CadÚnico. Em 6 meses de uso da lancha, a secretária contou cerca de 380 famílias atendidas e mais de 20 comunidades visitadas. Além de levar informações e cadastrar a população em programas de inclusão social, a equipe do município também aproveita para checar como anda o acesso a outros direitos fundamentais dos brasileiros, como saúde e educação.
Nós chegamos, armamos nossa tenda e lá fazemos nossos atendimentos, como inserção no CadÚnico, tirar documento, ver o cartão SUS, serviço de vacina, peso, como é que está a saúde da comunidade.
O investimento total na construção das lanchas, que está sendo feita pela Marinha do Brasil, é de 25 milhões de reais. Até o fim de 2014, 123 lanchas devem ser entregues a municípios do Acre, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins, além do Pará e Amazonas. Reportagem Sumaia Vilela.
E falando em ribeirinhos, Luciano, os municípios de Melgaço e Santarém, no Pará, e Bujari, no Acre, foram credenciados pelo Ministério da Saúde para receber recursos destinados à manutenção de equipes de saúde da família.
Vamos saber como é feito o atendimento a essa população na reportagem de Carolina Rocha.
Com a ajuda de um barco, os profissionais das equipes de saúde da família Ribeirinhas prestam atendimento básico à população que vive na Amazônia Legal. Eles visitam as famílias de casa em casa para orientar sobre como prevenir doenças e manter a vacinação em dia. No município de Melgaço, no Pará, as equipes chegam a fazer até 10 visitas por dia. A secretária de saúde de Melgaço, Ângela Iquetani, explica como é feito o trabalho, em parceria com profissionais do Mais Médicos.
É um trabalho voltado para a área preventiva. Então, o que, que a gente faz? A orientação através dos nossos médicos que são cadastrados, que são médicos cubanos. A gente trabalha muito com a questão da orientação, da prevenção e do diagnóstico precoce. Além de estar focalizado na questão da imunização. Melhorou bastante a cobertura vacinal do município com essa reativação do programa Saúde da Família Ribeirinha.
Melgaço e Santarém, no Pará, e Bujari, no Acre, foram credenciadas hoje pelo Ministério da Saúde para receber recursos destinados à manutenção das equipes de saúde da família Ribeirinhas. O investimento vai ajudar a contratar novos agentes comunitários de saúde e formar novas equipes de atendimento. Reportagem Carolina Rocha.
7h21.
No ano passado, o número de passageiros transportados com bilhetes aéreos pagos e grátis por empresas brasileiras e também estrangeiras em voos domésticos e internacionais cresceu 1,76% quando comparado a 2012.
Foram mais de 111 milhões e 200 mil passageiros em todo o Brasil no ano passado, contra quase 109 milhões em 2012, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. 92 milhões de pessoas embarcaram em voos domésticos e mais de 19 milhões de passageiros estiveram em voos internacionais em 2013, 2,45% a mais do que no ano anterior. Ao mesmo tempo em que cresceu o número de passageiros transportados, caiu a quantidade de manifestações feitas pelos usuários à ANAC, como críticas, reclamações ou dúvidas relacionadas aos serviços prestados pelas empresas aéreas. Em 2013, o número dessas manifestações foi 14,7% menor que na comparação com o ano anterior. No ano passado, foram cerca de 12.500, o que representa uma manifestação a cada 9 mil passageiros transportados. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil. Publicada a portaria na última sexta-feira do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, que reconhece e declara uma área de quase 4.500 metros quadrados como terra das comunidades remanescentes de quilombolas do Areal, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
E com o reconhecimento, as 77 famílias que moram lá vão poder acessar políticas públicas, como o programa Minha Casa Minha Vida e o Brasil Quilombola, que prevê ações voltadas à infraestrutura e a qualidade de vida. Só uma correção, são 67 famílias.
Mais de 67 mil contribuintes que estão na lista do segundo lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013 tiveram as restituições depositadas hoje pela Receita Federal.
Com o novo pagamento, chegou a 18,14% o percentual de declarações liberadas da Malha Fina no ano passado.
Além do lote de 2013, também foram liberadas da Malha Fina declarações feitas entre 2008 e 2012.
Para mais informações, ligue para o Receita Fone no telefone 146.
Ou acesse www.receita.fazenda.gov.br.
Voz do Brasil! Entre as próximas quarta e quinta, dias 19 e 20 de fevereiro, os alunos convocados na lista de espera do programa Universidade para Todos ProUni devem apresentar os documentos e fazer a matrícula na instituição de ensino onde querem estudar.
Depois desse processo, a instituição tem prazo para avaliar os documentos.
Esse é o primeiro ano com as novas regras. Nas edições anteriores do ProUni, o candidato tinha de manifestar interesse na lista de espera e aguardar a convocação da instituição.
O ProUni oferece bolsas de estudo em instituições particulares para estudantes de baixa renda.
Neste primeiro semestre, o ProUni oferece mais de 190 mil bolsas em quase 26 mil cursos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Formados mais de 1.200 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Anunciada a duplicação da BR-381 até Governador Valadares, em Minas Gerais.
Lançado o plano Mais Pecuária para aumentar de forma sustentável a produção de carne e de leite.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.